Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, a comunicação social, aos serviços, aos assessores aqui presentes. Vamos dando início à reunião, entretanto pode ser que os deputados que estão em falta cheguem. Sr. Deputado, por
favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria, como ponto prévio à ordem de trabalhos, fazer uma declaração para a ata de manifestação de preocupação face ao ofício que a Comissão recebeu e que foi distribuído a todos os membros da Comissão de Inquérito dentro do ofício do Ministério Público. O Ministério Público dá-nos conta de que há um processo em fase de inquérito que está sujeito ao regime de segredo de justiça. Nós recebemos uma nota do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República a alertar também para esta situação, sem qualquer tipo de proposta, nem nada disso, nem nós próprios queremos levantar qualquer tipo de questão relativamente a isto, exceto na nossa preocupação de que esta situação pode levar a que alguns depoentes possam invocar o segredo de justiça para não poderem dizer todas as questões que venham a ser relativas ao processo. Só queremos deixar nota disso. Não queremos falar de qualquer outro tipo de coisa, nem fazemos qualquer tipo de proposta, mas apenas este alerta à Comissão nos termos do seu funcionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre o respectivo ofício. Nesse caso, podemos, e seria um dos últimos assuntos a falar, mas já que foi mencionado agora, podemos falar já sobre esse assunto. Entretanto, eu pedi aos serviços, após termos recebido essa comunicação, para verificar o que aconteceu nas últimas comissões de inquérito. E, tanto na comissão de inquérito ao furto material militar ocorrido em Tancos, como na comissão de inquérito ao novo banco, como na comissão de inquérito aos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, e tanto como na comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP, em todos estes inquéritos aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, estava a decorrer um inquérito por parte do Ministério Público em investigação, a comissão em nenhum destes casos suspendeu os trabalhos, prosseguiu. A única questão que fica em aberto é que, se houver alguém que seja chamado para depor e já tiver sido constituído arguido, portanto, nessa altura em que é pedido para vir depor, pode trazer um advogado e pode, eventualmente, não responder a determinadas questões. Isto é o que se passou já em todas as outras comissões de inquérito até agora. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho conhecimento dessa situação e, obviamente, que não contesto. Nós não falámos na palavra suspensão, claramente, que fique claro esta situação, foi apenas um alerta, mas aconteceu, por exemplo, no inquérito à Comissão Geral, à Caixa Geral de Depósitos, que, por invocação de questões de sigilo, as reuniões tivessem que ser realizadas à porta fechada. Portanto, alertar para esta possibilidade pode acontecer. E, inclusivamente, houve depoentes que declararam que não poderiam fazer as suas declarações internas, precisamente invocando o segredo de justiça relativamente a esta matéria. Portanto, é uma prática também anterior em comissões de inquérito deste Parlamento. E foi nesse sentido também que lançámos o alerta desta discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, também nesse sentido, os serviços prepararam já um ofício para podermos responder ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que peço para que seja distribuído por todos os grupos, para poderem analisar e, se todos estiverem de acordo, poder ser feita essa resposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Continuando, então, a nossa ordem do dia. Vamos voltar à questão do pedido de documentação que tinha ficado sem ser resolvido na última reunião da Comissão, devido na altura à posição da Iniciativa Liberal. Portanto, eu neste momento pergunto à Sra. Deputada Joana se a Iniciativa Liberal está de acordo em retirar os pontos que foram focados na última reunião em que precisam do parecer do Auditor Jurídico da Assembleia da República. Já agora aproveito por informar a Comissão que ainda não temos resposta a esse pedido, mas pergunto à Sra. Deputada Joana Cordeiro se está disposta a retirar esse ponto para podermos efetuar uma votação de toda a restante documentação, obviamente também tirando dessa parte, a parte do Chega, que também já não seguiu devido à mesma questão. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados em primeiro lugar. Sim, nós estamos disponíveis, então retiramos os pontos relativos às comunicações, com base em tudo o que já falámos. Ficamos a aguardar aqui o parecer do auditor jurídico. Eu vi no documento que enviaram que estão identificados as linhas que... As tais que dizem que aguarda parecer do auditor jurídico. Nós, queria só manifestar, não me vou opor, portanto, todos, queria só, relativamente à linha 104, portanto, o tal e-mail que eu referi na reunião passada, que é o tal e-mail de Carla Silva para Ana Isabel Lopes, do Hospital de Santa Maria. Eu parece-me que seria uma documentação fundamental, até porque nós sabemos que ela existe, mas... Tudo bem, podemos avançar na comissão e ele será pedido mais para a próxima, porque vai-se perceber que este e-mail será fundamental para a comissão de inquérito e para se apurar aqui todos os resultados da comissão, mas estamos de acordo, não nos vamos opor. Portanto, todas estas linhas que estão identificadas na coluna C com a guarda parecer do auditor jurídico, portanto, que sejam relativamente à iniciativa liberal, nós podemos retirá-las para já e portanto, votar o resto dos documentos.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, se todos continuarem a estar de acordo, vamos proceder à votação da parte do pedido de documentação. O que vamos votar é o pedido de toda a documentação entregue por todos os grupos parlamentares, com exceção neste momento do Chega, porque já entregou na última reunião e já foi pedido e está a ser pedida essa documentação. Portanto, todos os outros vamos proceder à votação, com exceção de todas as alíneas onde se aguarda o parecer do auditor jurídico da Assembleia da República. Nesse caso, pergunto à Comissão, volto a informar que a votação é nominal, todos os deputados terão que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos então entrar no seguinte ponto, que tem a ver com os pedidos de audição. Nos pedidos de audição... Todos os seus deputados receberam também um quadro onde faz o cruzamento entre os vários partidos. O que eu ia propor, caso estejam de acordo, seria o seguinte. Eu vou ler aqui alguns pedidos que reúnem o consenso de praticamente a totalidade dos seus deputados aqui presentes e a sugerir que sejam votados em conjunto. A partir daí podemos votar um a um ou fazer novo grupo. O que eu ia sugerir, obviamente vou retirar o ex-secretário de Estado, António Lacerda Salles, porque já foi feito o pedido. Portanto, iria continuar por Nuno Rebelo de Sousa, Carla Silva, Rui Santos Ivo, Daniel Ferro, Ana Isabel Gouveia Lopes, Luís Pinheiro, Levi Gomes, Teresa Moreno. Estes que eu acabei de indicar têm o consenso do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, sendo que os outros grupos nem todos concordam. Mas como há a possibilidade de poderem se abster ou votar contra, penso que fica a sua posição salvaguardada. Portanto, pergunto à Comissão se podemos fazer a votação dos nomes que acabei de mencionar. Então vou repetir novamente, antes de procedermos à votação. Nuno Rebelo de Sousa, Carla Silva, Rui Santos Ivo, Daniel Ferro, Ana Paula Martins, Ana Isabel Gouveia Lopes, Luís Pinheiro, Levi Gomes e Teresa Moreno. Quem vota contra? Eu mencionei a Ana Paula Martins? Então foi lapso meu. Mas vou repetir novamente para que não haja qualquer dúvida. Foi lapso meu. Nuno Rebelo de Sousa, Carla Silva, Rui Santos Ivo, Daniel Ferro, Ana Isabel Gouveia Lopes, Luís Pinheiro, Levi Gomes e Teresa Moreno. Certo? Então vamos proceder à votação. do pedido de audiência das pessoas que acabei de mencionar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, há mais um grupo de 5 pessoas que têm pelo menos o acordo de OPS, Chega, Iniciativa Liberal, OPSD, Chega, Iniciativa Liberal, teoricamente suficiente para aprovar. Portanto, eu proponho, eu vou dizer quais os nomes, estão de acordo em votar em conjunto, que é Francisco André, Marta Temido, Ana Paula Martins, agora sim, e Filomena Rosa. E os pais das gêmeas, Daniela Martins e Samir Assad. Pergunto se podemos votar estes nomes em conjunto. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Propomos votar em separado o nome da doutora Marta Temido, atualmente deputada.
Mais algum grupo quer retirar alguma das pessoas que eu mencionei?
Ana Paula Martins.
Ok. Neste caso, vamos votar em conjunto Francisco André, Filomena Rosa, Daniela Martins e Samir Assad, para chamar para uma audiência nesta comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vou proceder a seguir à votação individual de Marta Temido e de Ana Paula Martins. Quem vota contra a chamada, portanto, de Marta Temido é para uma audiência nesta comissão. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O PS. Portanto, os restantes votam a favor. Está aprovado o pedido de audiência. Vamos efetuar a mesma votação para Ana Paula Martins. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PSD. Os restantes nomes, atendendo que não têm o apoio, teoricamente, de uma maioria, iria propor a votação 1-1. Ou podemos votar por partido, mas penso que, como existem alguns que são comuns a vários partidos, penso que tem mais lógico 1-1. Então, nesse caso, vamos começar pelo Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, CDU, PCP Livre. CDU é a mesma coisa. Quem se abstém? Não, era votar. Era contra. Portanto, o voto foi contra ou abstenção? Abstenção. Portanto, foi aprovado com o voto dos restantes elementos da comissão.
É só para clarificar que votei a
abstenção.
Abstenção. Muito obrigado. Okay.
Vamos agora votar da doutora Maria João Coelho, assessora do Presidente da República. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Está aprovada a audição. Entretanto, penso que receberam, não sei se já receberam, um e-mail enviado pelo Dr. Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil do Presidente da República, onde indica até quais as datas em que está disponível para ser ouvido por esta comissão. Sim, foi recebido pela comissão há meia hora atrás, talvez. Vamos proceder à votação relativamente ao Dr. Frutuoso de Melo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar Catarina Sarmento Castro. Quem vota? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 18, funcionários do IRN envolvidos nos processos de aquisição da nacionalidade das gêmeas, a identificar quando tivermos acesso aos documentos. Penso que talvez, pergunto ao grupo parlamentar do Chega, se quer esperar pela identificação dos funcionários ou votar já, penso que tem mais lógica. Esperamos pelo. Ok. Vamos esperar pela identificação destes funcionários. Vamos agora votar Sandra Felgueiras, jornalista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora Maria de Lourdes Lemos e Marta Gonçalves, equipa de inspeção do IGAS. Penso que poderemos votar em conjunto, mas obviamente teremos que separar depois as audições. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Está aprovado. Vamos votar agora a doutora Carla Mendonça. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Doutor José Pedro Vieira.
Sr. Presidente, peço desculpa para ajudar Sr. Deputado. Quem nos acompanha, se calhar é possível dizer qual era, a que título é que está a ser chamado pelo partido requerente ou pelos partidos requerentes. No caso, Carla Mendonça.
Nesse caso, perguntou ao Bloco, portanto, à Sra. Deputada, para identificar. Agradeço aos serviços que forneçam uma lista à Sra. Deputada. Sra. Deputada. Ah. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa, era mesmo só em relação à votação relativa à participação da jornalista Sandra Felgueiras, só para informar que o meu sentido de voto é abstenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Sr. Deputado.
Ajudando o Bloco, vimos aqui nas nossas notas que a Carla Mendonça, que se referiu, é do Centro Hospitalar do Algarve. Ó, Joana.
Não sei se a questão é perguntar qual a pertinência, talvez, da audição.
Sr. Presidente, só nós entregámos uma lista com a identificação das pessoas, portanto, pelo menos da entidade onde trabalham. Se o objetivo é justificarmos cada um dos pedidos, então eu tenho que vir preparada de outra maneira, porque já não tenho de cabeça a lista que fizemos já há umas semanas.
Presidente.
Eu que levantei a questão, se o Presidente me permite. Esta audição está a ser gravada e provavelmente será transmitida, alguém estará a acompanhar. E se for possível, à medida que é apresentada a personalidade, o depoente, para ser aprovado para a audição, dizer a que título é que está a ser chamado, qual foi a função que desempenhou, é só isso.
Senhora Deputada.
Muito obrigada. Senhor Presidente, eu não sei se haveria necessidade de estarmos a votar um a um de cada grupo parlamentar. A minha sugestão era, por exemplo, indicar se iriam votar as entidades propostas pelo Bloco de Esquerda, até se pode descrever, mas se estivessem de acordo votávamos em conjunto, para não termos de estar a votar cada um deles um. Se houver algum que queiram retirar, pode-se retirar, mas escusava de se fazer todos juntos.
Muito bem. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se estão de acordo.
Pois, assim, nós queremos colaborar com a economia de tempo, mas se votarmos as propostas de cada partido, partido a partido, o último certamente não terá propostas para aprovar quando já foram aprovadas anteriormente. E convém a mencionar que aquelas, as audições que acabam de ser aprovadas também foram propostas pelo partido ABC. Eu acho que é possível continuar, sim.
Nesse caso, vamos continuar. Voltando à doutora Carla Mendonça, quem vota contra? Do Centro Hospitalar do Algarve. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Isto é Centro Hospitalar do Algarve. Pergunto, o Dr. José Pedro Vieira é do Centro Hospitalar de... Lisboa. Vamos votar agora o Dr. José Pedro Vieira, do Hospital de Faro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só para ficar claro, o Dr. José Pedro Vieira é do Dona Estefânia, de Lisboa Central. É o médico do Dona Estefânia, só para isto.
Nesse caso, para esclarecer, Dr. José Pedro Vieira, do Dona Estefânia, mas penso que não vai alterar o sentido de voto, portanto, está aprovada mesmo por unanimidade. O diretor da Luzia de Saúde, à altura dos factos, penso que devia ser identificado primeiro pelo Bloco de Esquerda quem era o diretor dos Lusíades à... Na altura, Sra. Deputada, pergunto se o Bloco de Esquerda consegue identificar quem era a pessoa em questão.
Sr. Presidente, posso ir ao Google, mas acho que os serviços também conseguiram identificar. Podemos deixar para o final da reunião, entretanto eu confirmo ou não.
Eu acho que era preferível tentarmos confirmar o nome da pessoa antes de, pronto, fazermos uma votação não indicando o nome de ninguém, apenas o cargo. Vamos esperar que os serviços consigam identificar até o final da reunião. Continuando, Wilson Bicalho, advogado da família, presumo eu que seja da família das gêmeas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os seguintes foram propostos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Diretor da Neuropediatria do Hospital Dona Estefânia, faço a mesma pergunta também. Já
foi. O Dr. José Pedro Vieira, que já foi votado, Sr. Presidente.
Ok, nesse caso não vamos fazer nova votação. Os médicos neuropediatras do Hospital de Santa Maria escreveram a carta ao então diretor clínico do Centro Hospitalar de Santa Maria a contestar o tratamento. Eu penso que também deveríamos conseguir ou identificar ou esperar que venha a documentação para identificar.
Sr. Presidente, nós temos conhecimento disto pela comunicação social, confirmada inclusive por alguém que já foi hoje aprovado como depoente, simplesmente nunca foi identificado um conjunto de médicos que assinaram esta mesma carta. Portanto, nós sabemos que existe, não sabemos quem é que são os titulares que assinaram essa carta. Vamos ter que perguntar à Preventura a quem declarou que ela existia.
Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, vamos esperar para tentar primeiro identificar quem escreveu a carta. Comissão de Farmácia Terapêutica, estamos a referir a... De toda maneira, eu ponho à consideração, obviamente, da Comissão, se querem aprovar audições sem identificar concretamente as pessoas em questão, ou se vamos esperar por tentar identificar primeiro... Nesse caso, vamos manter este método. Francisco Sampaio, diretor do Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Este Centro Hospitalar Lisboa Norte. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Carlos Martins, presidente, Unidade do Colo de Saúde de Santa Maria. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os seguintes foram pedidos pela Iniciativa Liberal. Berta Nunes, ex-secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cláudia Monteiro, chefe de gabinete, ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. António Carlos Queiro Carapeto, inspetor-geral das atividades em saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O seguinte foi pedido pelo Grupo Parlamentar CDS-PP. Ex-secretária de Estado Adjunta e da Saúde, doutora Jamila Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os seguintes foram pedidos pelo PS. Aqui temos o mesmo problema que já encontramos antes, técnico de auditoria interna responsável pela elaboração do relatório de auditoria do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte sobre o processo das gêmeas tratadas com o medicamento Zolgensma. Se alguém conseguir identificar.
A questão presente é que nós hoje já aprovámos dois técnicos que estão identificados como tendo participado no relatório de auditoria. Porventura serão as mesmas pessoas, não é? Mas foram identificadas, julgo eu. Havia dois nomes que tinham sido identificados no princípio. Não são os mesmos?
Nesse caso, ficamos também a aguardar a identificação. Miguel Gonçalves, fisioterapeuta das gêmeas em Portugal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os seguintes foram pedidos pelo PAN. Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, antigo chefe de gabinete, António Lacerda Salles. Peço desculpa, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, relativamente a esta votação que vamos fazer, não está cá o PAN para explicar, eu acho que era importante, porque o chefe de gabinete do António Lacerda Salles foi a que nós pedimos, não é esta pessoa, portanto, quer dizer... Pode ter sido chefe de gabinete dele e pode fazer todo o sentido para o PAN querer chamá-lo por algum motivo. Mas acho que era importante percebermos, porque estar a chamá-lo na qualidade de ser o chefe de gabinete do António Lacerda Salles não é. É só para não cometermos aqui uma gafa enquanto comissão, porque não era esta pessoa à data dos factos, mas é só este o ponto.
Mais algum grupo se quer pronunciar sobre este assunto? De toda a maneira é assim, está identificado concretamente aqui quem é a pessoa a ser chamada pelo PAN. Apesar do PAN não estar presente, o que é facto é que seguimos até agora este procedimento para todos os grupos aqui presentes, portanto, eu penso que devíamos...
É só para confirmar com a sua autorização, Sr. Presidente, que de facto foi chefe de gabinete do Dr. António Lacerda Salles quando foi secretário de Estado da Saúde.
Muito obrigado. Nesse caso vamos votar... Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, antigo chefe de gabinete António Lacerda Salles. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Na votação a seguir é que eu penso que já foi aprovado o depoimento do Sr. Presidente da República. Acho que não tem sentido fazermos esta votação novamente. Vamos então votar o último pedido da parte do LIVRE, neste caso, que não podemos votar por ter o mesmo problema dos outros anteriores, que é todos os médicos que acompanharam as gêmeas em Portugal, portanto terão que ser identificados quem são esses médicos. Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Nós já aprovámos vários pedidos de audição, nós optámos por uma formação mais genérica, caso haja mais alguém que mais à frente entendamos que se deva chamar, faremos esse requerimento.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Atenção, que eu também chamo a atenção que a Comissão pode, a qualquer momento, pedir novos depoimentos e nova documentação. Apenas estamos, neste momento, isto é uma primeira fase, onde estamos a pedir o grosso dos depoimentos e o grosso, no fundo, dos documentos, mas não fica fechado, portanto, mantendo-se aberto a possibilidade de, mais tarde, voltarmos a fazer pedidos. Nesse caso, votamos... praticamente a totalidade de... tirando aqueles que não conseguimos identificar, votámos de facto a totalidade de todos os pedidos de audição e toda a documentação também pedida, independentemente dos diversos grupos aqui presentes. O que eu ia agora sugerir era o seguinte: obviamente que temos que tentar começar a marcar as audições, porque estamos a falar de uma quantidade ainda relativamente grande de audições, em que se não iniciarmos estas audições muito breve trecho e pelo menos umas duas por semana, torna-se difícil a Comissão prosseguir os seus trabalhos e chegar a uma conclusão e até ter a oportunidade de ouvir todas estas pessoas. Não querendo, já criando uma tabela completa para chamar as pessoas à comissão, o que eu ia sugerir era, na semana de 17, em que o Dr. Lacerda Salles já se disponibilizou para vir nesse dia 17, e conforme o pedido do Grupo Parlamentar do Chega, que apresentou um pedido estativo para ouvirmos o Dr. Lacerda Salles, o que eu ia propor era que nessa semana, na sexta-feira, de tarde, houvesse uma segunda audição. Portanto, havendo nesse caso duas audições nessa semana. E dessa maneira evitávamos perturbar os trabalhos parlamentares a decorrer na restante semana. Sei que às sextas-feiras é sempre à tarde um dia complicado, mas não temos outra opção se queremos continuar a fazer este trabalho e levar até ao fim com sucesso esta comissão. Eu sei que vai ser difícil todos estarem sempre de acordo. Portanto, peço um esforço da vossa parte, pelo menos, para iniciarmos agora estes trabalhos, nas próximas semanas, tentar manter a partir do dia 17, tentarmos manter um nível de duas audiências por semana, a não ser que seja completamente impossível, ou que quem é chamado para a audição não possa, peça a alteração da data, ou não possa mesmo estar presente. E, entretanto, ia sugerir os seguintes nomes, por ordem, para serem chamados. Esta ordem tem a ver um pouco com a lógica dos acontecimentos. Portanto, eu penso que o mais lógico seria começarmos pela mãe e pelo pai das gêmeas, que iniciaram todo este processo. Portanto, nesse caso, Daniela Martins e Samir Assad. Terão que ser duas audiências, porque, obviamente, são duas pessoas e teremos que fazer a audiência em separado. Também não sei se é verdade ou não, mas há uma informação que talvez já não estejam a viver juntos, o que ainda mais significa que é de importância ouvir em separado cada um deles. Portanto, essa seria a ordem, nesse caso Daniela Martins, seguido Samir Assad. Penso que a seguir seria Nuno Rebelo de Sousa, porque, no fundo, é quem intervém, supostamente, no processo de seguida. Sr. Deputado.
Na lógica cronológica, correspondendo ao seu critério com o qual concordamos, a seguir aos pais das gêmeas deveria ser, porventura, o advogado que tratou do processo de nacionalidade desde o início e também é brasileiro, ou que pressupomos, e, portanto, faria todo o sentido que fosse por essa via que começássemos também a ouvir essa personalidade adicional.
Mais algum grupo se quer pronunciar? Concordam com esta opção? Ok. Nesse caso, passaríamos a seguir para Wilson Bicalho, advogado da família. A seguir, o Nuno Rebelo de Sousa. Concordam? Ok. Então, em quarto lugar, desta sequência. De seguida, fica agora o critério, Marta Temido. Supostamente, segundo a sequência de acontecimentos que estamos a analisar, há um pedido efetuado, supostamente, ao filho do Presidente da República, que de seguida, supostamente, chegou ao Secretário de Estado, possivelmente passando pela Sra. Deputada Marta Temido. É nesse sentido que estou a questionar se deverá ser na sequência, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso estar errado, mas de acordo com a cronologia que nós próprios realizamos, portanto, fico claro, é a nossa cronologia, o que aconteceu naturalmente é a lógica de serem os pais e o advogado em primeiro lugar, mas que o primeiro contacto, a 23 de julho, o contacto relevante para este processo, a 23 de julho de 2019, foi o início do processo da nacionalidade, que faz, aliás, parte do objeto desta comissão de inquérito. Faria todo o sentido que começássemos a ouvir todos aqueles que intervieram no processo de nacionalidade, quer no Brasil, se tivermos alguém, quer depois em Portugal, uma vez que o processo correu termos no Brasil e depois se processou em Portugal. Porque, olhando depois à continuação da cronologia, portanto, em setembro de 2019, o pedido de naturalização das gêmeas foi feito no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo e, de imediato, o processo foi remetido, em setembro, à Conservatórios de Registros Centrais, tendo sido registado o assento de nascimento em 16 de setembro de 2019. Portanto, precede em toda a situação a questão da nacionalidade para ouvir e resolvermos esta questão da nacionalidade ab início. Portanto, faria todo o sentido que fizéssemos este caminho.
Consegue identificar quem mais está relacionado com a questão da identidade e da nacionalização?
Sr. Presidente, os depoimentos que nós já aprovámos relativamente ao Instituto de Registro e Notariado, nomeadamente julgo que o próprio Presidente, não sei se à altura se o atual, porque um dos documentos também que foi solicitado foi todo o processo da concessão da nacionalidade, da nacionalidade e, portanto, obviamente, este processo inicial fecharia por aí.
Nesse caso, Filomena Rosa?
Sim, julgo que sim. Sim, Sr. Presidente.
É preciso não esquecer que ainda não conseguimos identificar os funcionários envolvidos. Portanto, no máximo podemos chamar a doutora Filomena Rosa.
Já agora, Sr. Presidente, se me dá licença, desde que a Comissão recebesse, entretanto, todo o processo também da nacionalidade para poder analisar antes desta testemunha. Ou desta.
Obrigado, Sr. Deputado. De toda maneira, é assim, estamos a falar de um processo em que, atendendo a uma média de 2 audições por semana, já vamos para a 4ª ou 5ª marcação, já estamos a falar praticamente daqui a um mês e qualquer coisa, esta audição seguinte. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria deixar uma nota, não sei se como é que a mesa está a pensar fazer isto, mas eu acho que nós podemos aqui ter uma proposta de quem são as pessoas que devem ser convidadas a intervir. No entanto, não conseguimos assegurar que elas serão ouvidas dentro dessa cronologia, porque eventualmente se alguém não puder em determinada semana, não vamos ficar a aguardar e, portanto, aí substitui-se por outra pessoa. Pronto, era só para deixar essa nota para assegurar que será dessa forma. Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que aí o que tem lógica é ser substituída pelo seguinte da lista e eventualmente continuar-se até termos marcado uma audição. Nesse caso, a seguir à doutora Filomena Rosa, há alguma sugestão?
Sr. Presidente, julgo que é importante tentar fechar nesse conjunto de audições o tema da atribuição da nacionalidade. Julgo que é essa a intenção, também com a cronologia. Julgo que assim, mediante as audições aprovadas, faltará ouvir a senhora Ministra da Justiça e a Secretária-Geral das Comunidades.
Muito bem, então prosseguimos com a doutora Catarina Sarmento Castro e com a Berta Nunes. Algum grupo quer sugerir a continuação?
Sr. Presidente, podemos continuar a fazer isto pela cronologia ou podemos, depois de confirmada a lista toda que aprovámos hoje, ter uma nova percepção relativamente a todas as pessoas que já foram aprovadas para poder aí definir a rede de depoentes a seguir?
Sim, neste momento já temos 7 aprovados neste momento, o que dá perfeitamente para marcarmos estas primeiras audições e, entretanto, mais tarde, até possivelmente uma reunião de mesa e coordenadores, podemos definir o restante cronograma das audiências. Portanto, fazendo um resumo, no dia 17, pelas 14 horas, será ouvido o Dr. António Lacerda Salles. No dia 21 também pelas 14 horas. Vamos tentar marcar a mãe ou o pai das gêmeas. Vamos tentar que seja a mãe. Se a mãe não puder, nesse caso, o pai. Obviamente que isto implica, será por videoconferência, porque elas estão no Brasil, portanto teremos que ver a possibilidade de realmente poder acontecer nessa tarde. A mesma coisa se passará possivelmente com o advogado, ok? E seguidamente continuaremos com Nuno Rebelo de Sousa, Filomena Rosa, Catarina Sarmento Castro e Berta Nunes.
Sr. Presidente, eu sei, nós todos recebemos hoje um e-mail da Sra. Deputada Cristina Rodrigues relativamente à marcação da audiência do Sr. Ex-Secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Tavares, e não conseguimos... Salles, perdão. Não conseguimos compreender qual é a diferença entre ouvir o Dr. Lacerda Salles no dia 18 ou no dia 17. Eu sei que houve uma justificação pública devido à existência do jogo de futebol da seleção portuguesa relativamente a esta matéria, julgo que não releva, mas mais do que isso, se esse mesmo depoimento começasse às 14h, estou convicto de que estaria pronto e terminado antes da hora de jantar. Sendo que nas segundas-feiras são dias de contacto com o eleitorado em termos parlamentares. Obviamente, e sei, tenho a consciência de que foi ao abrigo de um direito putestativo e está no uso do seu direito. Simplesmente não nos parece que faça qualquer tipo de lógica estar a marcar apenas por uma questão de 24 horas para nos dar, inclusivamente, tempo de podermos ter acesso a documentos que, recordo, o Parlamento não vai funcionar no dia 13, provavelmente haverá alguma dificuldade ou pode haver dificuldade de acesso à documentação 14 para podermos ter tempo de preparar devidamente a audição do ex-secretário de Estado da Saúde que está aqui em causa. E por isso, de alguma forma, apelava ao Partido Chega que aceitasse manter aquilo que estava, ou que pelo menos nos foi dado conhecimento originariamente, que estava a ser acordado com o senhor ex-secretário de Estado, que viesse ao Parlamento dia 18 às 14 horas. Porque... não, volto a dizer, não conseguimos compreender a razão da antecipação de 24 horas para um dia que não é normalmente trabalhos parlamentares em São Bento, mas sim dia de trabalhos parlamentares junto dos círculos eleitorais pelos quais fomos eleitos.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, aliás. Relativamente a esse ponto, efetivamente o Sr. Secretário de Estado, ou ex-secretário de Estado, mencionou a sua disponibilidade para o dia 17. É verdade que segunda-feira normalmente é o dia de contacto com o eleitorado, no entanto também é verdade que a Comissão de Inquérito Parlamentar tem prevalência sobre os outros trabalhos parlamentares e desse ponto de vista o Chega propõe que seja efetivamente a segunda-feira, dia 17.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, mantemos a data prevista às 14 e na sexta-feira seguinte, também às 14, tentando por videoconferência a mãe, o pai, o advogado e continuaremos pela lista.
Sr. Presidente, já agora uma pergunta muito prática. Quando é que foi requerida, a documentação? Para sabermos qual é a data limite que ela chega aos deputados da Comissão de Inquérito, para termos a certeza se temos o tempo mínimo para as primeiras audições.
É que ninguém sabe o que é que vai chegar.
Todos os pedidos já efetuados estão a verde na tabela enviada. Vamos tentar saber a data em que foram enviados. Os do Partido Chega já foram todos, neste momento, pedidos. Os foram entregues, portanto, logo na primeira reunião. Dia 24 do mês passado foi enviado o pedido de toda a documentação pedida pelo Partido Chega, atendendo que tinha um prazo de 10 dias, significa que até dia 7, peço desculpa, foram pedidos até dia 27, se nos pedidos, o que significa que terminará o prazo dia 10, segunda-feira, para receber toda essa documentação, que tem 10 dias para fornecer à nossa Comissão de Inquérito. Estando marcado para dia 17, significa que existe uma semana. Prosseguindo os trabalhos...
Só quero registar, Sr. Presidente, nós apelámos a que pudesse haver aqui um adiamento de 24 horas, só para relevar que é importante invocar a lei dos inquéritos parlamentares a propósito de sobrepor-se a trabalhos parlamentares, mas é mais fácil invocar a realização do jogo de futebol para a realização desse mesmo depoimento. Fica registado em ata, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica registado em ata. Senhoras e senhores deputados, fazendo um resumo, ficaram confirmados todos os pedidos de documentação, todos os pedidos de audiência. Há uma primeira escala para acontecer essas audiências e uma primeira semana com duas audições marcadas. Vamos, entretanto, tentar marcar para a semana seguinte outras audiências. Porquê? Porque como temos que dar algum espaço de tempo para as pessoas poderem responder, não podemos estar à espera de ter uma reunião posterior, pelo menos para continuar com estas marcações. De maneira que o que eu ia perguntar aos grupos parlamentares era se na semana seguinte, que é de 24 a 28, eu acho que se devia manter a sexta-feira, porque acaba por não interferir com nenhum trabalho a nível do plenário, nem parlamentar, e pergunto se mantemos a segunda-feira 24, ou neste caso preferem a terça 25. Então, nesse caso, íamos marcar terça 25 pelas 14 e sexta 28 pelas 14. Íamos tentar manter a mesma lógica na semana seguinte, porque penso que temos suficientes audições para marcar, portanto seria para dia 2 de julho e para 5 de julho. Ficando estas marcadas para estas datas, temos a oportunidade de ter uma reunião de mês e... ok. E sexta-feira a Convenção de Iniciativa Liberal. Neste momento é assim, vamos ter que sacrificar pelo menos um dia de plenário. Temos essa possibilidade, portanto, penso eu que ou quarta ou quinta, mas entretanto podemos ter uma reunião de mesa e coordenadores durante este período e para tentar definir qual a melhor data e podemos tentar, entretanto, já marcar para quarta ou quinta uma audiência e também vemos a resposta. Quem está para ser ouvido poderá definir qual a data melhor, se é quarta, se é quinta. Pergunto se alguém tem alguma questão. Se não, penso que por hoje não é mais nada e dou por encerrada a sessão. Obrigado a todos.